deputadas e senhores deputados. Certo. Estava? Deu?
Não. Mas vai funcionar.
Foi uma experiência para verificar se estava a funcionar a tradução simultânea, mas não está.
Sim, está a funcionar.
Está? Ah, muito bem, já está. Muito obrigada. Pronto, é no canal 7. Seven. Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum e com a presença dos membros do Conselho de Finanças Públicas para uma audição no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 100/13 que aprova o Orçamento de Estado para 2018. Cumprimento a minha colega que representa aqui a Comissão de Economia. Cumprimento a doutora Teodora Cardoso e todos os elementos todos os membros do Conselho de Finanças Públicas. Agradeço a disponibilidade para estar aqui presentes nesta discussão, apreciação da proposta de lei relativa ao Orçamento de Estado para 2018 e dou desde já a palavra à senhora doutora Teodora Cardoso para uma intervenção inicial.
Muito obrigada. Nós, como conhecem, certamente publicámos já o relatório que diz respeito a esta apresentação. Nesse relatório nós começamos por referir um ponto que é particularmente relevante neste caso, e que tem a ver com alguns problemas de informação detalhada que foram sendo obtidos do Ministério das Finanças, como é normal, mas que neste caso concreto não levaram a uma discussão, a uma informação completa sobre algumas medidas importantes em termos quantitativos para a análise do orçamento e que dizem respeito, sobretudo, às definições das medidas temporárias. Nós, desde o início da existência do Conselho, temos avaliado essa classificação e, claro, que o avaliamos sempre de acordo com as regras que estão estipuladas pela União Europeia para a matéria. E, efetivamente, neste caso, há um conjunto de medidas com a informação que está disponível, nós não achamos que possam ser consideradas como medidas temporárias. Isso tem um efeito no cálculo do saldo estrutural. E, embora tenhamos pedido essa informação, ela, de facto, não nos foi dada. Por consequência, há uma diferença importante no tratamento dessas medidas na nossa avaliação e naquela que faz o Ministério das Finanças. Neste slide vemos que como é que se passa do déficit. Aqui do déficit em termos nominais de 2017 para 2018 e como vemos o grande fator a influenciar a redução do déficit tem a ver com os fatores ligados à conjuntura económica aos chamados outros efeitos, que não são identificados. Do próprio slide conclui-se que o contributo das novas medidas de política previstas para 2018 não é mesmo suficiente para compensar o impacto líquido negativo das medidas que tinham sido aprovadas em 2017 e que têm impacto em 2018. Por consequência, se tomarmos o efeito líquido das medidas de política económica de 2017-2018, elas têm um impacto negativo no déficit e não um impacto positivo. O outro fator importante aqui é aquele que eu já referi, que tem a ver com a questão das medidas, as chamadas medidas one-off, as medidas temporárias, que, de acordo com a avaliação do Conselho das Finanças Públicas, têm um impacto muito inferior às previstas no Orçamento de Estado. No fundo, nós consideramos como medida one-off apenas as despesas relacionadas com os incêndios e não as outras medidas, o que significa uma diferença de 422 milhões de euros relativamente ao impacto dessas medidas, que na versão do Ministério é um impacto positivo no déficit e no déficit estrutural. Analisando a receita e a despesa, vemos que o rácio da receita no PIB aumenta em 0,1 pontos percentuais, portanto, uma pequena diferença. Mas este aumento deve-se totalmente ao crescimento das vendas e de outras receitas correntes. Totalmente não está correto, deve-se em grande medida ao crescimento das vendas e das outras receitas correntes, que têm um contributo de um terço para o aumento das receitas, igual ao aumento da receita fiscal. É uma situação pouco normal, digamos, uma vez que normalmente as receitas são muito mais baseadas na receita fiscal. O crescimento das vendas é um pouco estranho e não está suficientemente explicado. E as outras receitas correntes são outras. Não se sabe exatamente também o que é que as constitui. A nível da receita fiscal, são os impostos indiretos que crescem o conjunto, no seu conjunto, a receita fiscal decresce 0,1 pontos percentuais do PIB nesta proposta. Tudo por via do crescimento, por via dos impostos indiretos e algum decréscimo nos impostos diretos. Do lado da despesa, o rácio da despesa reduz-se, mas reduz-se devido ao impacto das despesas com juros, que é compatível com um aumento de 0,1 pontos percentuais na despesa primária. No aumento da despesa primária, tem um peso importante o aumento da formação bruta de capital fixo e o aumento das prestações sociais. O aumento das despesas com pessoal, que está cifrado apenas em 71 milhões de euros, não nos parece justificado e compatível com as medidas correspondentes. Os indicadores orçamentais que daqui decorrem estão neste quadro e mostram lados claramente positivos, a par de outros menos positivos. O lado positivo, evidentemente, é a redução do déficit nominal para 1% do PIB, com uma redução bastante inferior no déficit estrutural. Apesar de tudo, há uma redução do déficit estrutural para 1,8% do PIB em 2017 e 1,5% em 2018. A importância aqui também a salientar é a da melhoria do saldo primário, sobretudo fundamental como forma de reduzir o rácio da dívida pública. O problema maior com estes indicadores que eu apresentei antes tem a ver com o facto de a redução do desequilíbrio orçamental se dever em grande medida ao contributo favorável dos encargos com juros. Ele em si mesmo é um fator positivo, mas não é um fator que possamos considerar sustentável. As taxas de juros desceram por via do prémio de risco, que desceu efetivamente, e esse é um fator altamente positivo, mas que está praticamente esgotado. A seguir, o outro fator é a política monetária internacional e o nível das taxas de juros internacionais. Aí tudo indica que no futuro próximo há haver uma evolução, é no sentido da subida e não da descida das taxas de juros. Portanto, esta concentração da melhoria do déficit na redução dos encargos com juros parece insuficiente em termos de sustentabilidade. Daqui advém que, na nossa avaliação, a postura da política orçamental permanece neutra, de acordo com o cálculo do saldo estrutural feito pelo Conselho. Com respeito ao cumprimento das regras orçamentais, já referi que o saldo estrutural tem uma melhoria de 0,1 pontos percentuais em 2017, 0,3 pontos percentuais em 2018, o que é inferior à variação recomendada pelas regras que exigiriam para atingir o objetivo de médio prazo, uma melhoria de 0,6 pontos percentuais por ano, tendo em conta a situação da conjuntura económica. Também no benchmark da despesa há um excedente, quer em relação a 2018, quer em relação a 2017, quer em relação a 2018, relativamente ao limiar de referência. Portanto, de acordo com as regras, isto exigiria uma chamada avaliação global, nos termos do regulamento. Essa avaliação está mostrada em forma mais detalhada neste slide, mas, sobretudo, o que indica é que há um ponto que é importante referir, é que ela é feita ex post, de acordo com as regras. Portanto, não se baseia na avaliação ex ante, que é feita agora com base na proposta de orçamento, mas será feita na primavera pela Comissão Europeia, com base já em resultados. No entanto, existem aqui riscos, como se vê, relativamente a 2017, mais atenuados relativamente a 2018. O quadro de plurianual de programação orçamental continua a não ser eficaz, na medida em que, como acontece, aliás, desde o início, todos os anos, o limite de despesa é revisto em alta. Para a dívida pública, como também já referi, prevê-se a contínua da trajetória descendente, tem a ver com a redução, com a melhoria do saldo primário, do excedente primário. É um resultado absolutamente positivo e esse é totalmente de referir como tal. Tem, no entanto, o problema que eu também já referi de ainda ser muito dependente da situação da economia e da variação dos encargos com os próprios juros. Portanto, em conclusão, o que se nos afigura a partir desta proposta de orçamento é que, atendendo à situação e ao ajustamento que o país já fez nos últimos anos, há alguma falta de ambição no ajustamento que esta proposta de orçamento prevê, e essa falta de ambição vai refletir-se tanto no curto e médio prazo, em que não há uma criação de espaço orçamental que permita acorrer a situações conjunturais menos favoráveis, e como sabemos, as conjunturas favoráveis não duram sempre, e portanto é preciso ter espaço para poder adotar medidas de estabilização sem incorrer riscos de colapso financeiro, como nos tem acontecido no passado. E, tanto ou mais importante do que isso, o esforço estrutural, e aqui não estou sequer a pensar no estrutural em termos da regra, mas do lado qualitativo do esforço estrutural, em termos de garantir a maior eficiência das despesas públicas e uma política fiscal capaz de fomentar o investimento e a poupança do setor privado, porque é daí que poderá vir efetivamente um crescimento potencial da economia portuguesa. Como digo, a ambição desta proposta de orçamento nestas matérias não é suficiente para assegurar este tipo de objetivos. E ficava por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora doutora Teodora Cardoso. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhoras presidentes, peço desculpa. Senhora Presidente também do Conselho de Finanças Públicas e restantes elementos do Conselho de Finanças Públicas, saudá-los mais uma vez pela presença no Parlamento e pela apresentação que a senhora professora acabou de nos fazer. E a primeira nota é para saudar o Conselho de Finanças Públicas. E saudar o Conselho de Finanças Públicas porque havia porventura quem desejasse ou ambicionasse que com a recomposição do Conselho de Finanças Públicas a sua seriedade e a sua independência pudesse de algum modo ficar influenciada por outros ventos. Felizmente constata-se pela postura de sempre que o Conselho de Finanças Públicas mantém a independência necessária na análise rigorosa dos números referentes quer ao Orçamento de Estado, quer a outros documentos sobre a política orçamental portuguesa. E essa palavra de reconhecimento tem que ser dada neste momento. Senhora professora, aquilo que nos aqui expressaram mostram que estão em linha com um comentário, porventura com menos rigor técnico, mas de fácil entendimento para muitos dos portugueses, que é o facto de nós entendermos que este orçamento, para este orçamento e para o Sr. Ministro das Finanças, que é o seu principal promotor, não existe amanhã. E, portanto, preocupa-se essencialmente com o curto prazo, em detrimento daquilo que seja o médio e o longo prazo. E porquê que se pode dizer isto? pelos diversos comentários que aqui também nos trouxeram. Em primeiro lugar, estamos perante, utilizando a vossa expressão, um ajustamento orçamental frágil. Um ajustamento orçamental frágil porque, como evidenciam, estamos perante um aumento de despesa que tem um caráter de rigidez, nomeadamente na massa salarial e nas prestações sociais, que é compensado por receitas fiscais que têm um caráter claramente dependentes do ciclo económico e que acresce ainda o facto de nós olharmos para as previsões de receita e mais de 900 milhões de euros virem de vendas que não estão explicitadas e não se sabe o que é. Podemos nós perguntar se o número não foi lá colocado, aquele que seria necessário para se alcançarem as metas pretendidas. E, portanto, do lado da despesa, sabemos que temos despesa rígida que está a ser criada para o futuro, do lado da receita temos o contrário, receita que está claramente dependente do ciclo económico. E, por isso, aquilo que aqui o próprio Conselho de Finanças Públicas afirma é que nós temos uma redução do déficit estrutural que é significativamente abaixo daquilo que o Governo prevê e daquilo com que o país se comprometeu ao nível europeu. E, portanto, nós não estamos sequer a cumprir aquilo que são os nossos compromissos, nem, por outro lado, a cumprir sequer aquilo que o Governo aqui apresenta. E isso é altamente desagradável, porque significa que a qualquer momento a situação se pode alterar. Nomeadamente, 0,3 ajustamento estrutural de acordo com o Conselho de Finanças Públicas, 0,5 diz o Governo, o compromisso seria 0,6. Por outro lado, o Conselho de Finanças Públicas evidencia algumas outras preocupações. E eu gostaria que desenvolvesse um pouco mais. É que se já é referenciado que nós temos um aumento de despesa que compensa, que é superior à descida da despesa em juros, e portanto a despesa estrutural está a crescer, acresce para além disso que, de acordo com os vossos cálculos, que as despesas com pessoal são claramente subavaliadas. Só se está previsto um reforço de 71 milhões de euros, quando, porventura, elas serão superiores a mais de 400 milhões de euros. O aumento. Aliás, o mesmo já tinha acontecido este ano, quando, em 2017, estava previsto um aumento nominal de 94 milhões de euros, mas, na prática, o Governo hoje reconhece que o aumento é superior a 500 milhões de euros. E, portanto, repete a mesma situação. Acresce ainda que nós sabemos que existem muitas medidas que não estão quantificadas nem tão explicitadas. E isto põe em causa a transparência de um orçamento que deve ser credível para poder causar confiança aos empresários e para poder merecer também confiança das organizações internacionais e dos investidores. Senhora professora, ainda na área da segurança social, nós assistimos a uma redução do saldo, de acordo com as previsões do Governo, em cerca de 550 milhões de euros, pondo assim em causa aquilo que é o saldo da própria Segurança Social, com as despesas a subirem mais do dobro daquilo que são as receitas estimadas pelo próprio Governo. Acresce que, de acordo com a vossa opinião, o Governo também não cumpre a Lei de Bases de Segurança Social e as transferências que deviam ser feitas para este subsistema. Logo, nós assistimos claramente a questões de transparência, de cumprimento legal e de não preocupação com o futuro do país e com a sustentabilidade do país. Poderemos ainda perguntar se identificaram algumas medidas concretas de apoio à poupança, quando nós sabemos que Portugal registra taxas de poupança historicamente baixas e quanto isso é negativo para os ritmos de investimento que nós necessitamos, sem necessidade de recurso a investimento estrangeiro. Ou ainda, como é que é possível manter este nível sustentável de crescimento económico sem medidas concretas de apoio à economia e às empresas? Logo, a grande conclusão é a conclusão que os senhores retiram. É que este orçamento limita-se a viver da conjuntura favorável. Limita-se a navegar a onda que está neste momento e o vento que está a soprar a favor. Mas não prepara o país para os tempos difíceis que a qualquer momento podem surgir. As taxas de juros estão historicamente baixas. Não sabemos por quanto tempo. O nível de crescimento mundial continua elevado, mas, no entanto, as previsões do Governo para o próximo ano em termos de crescimento económico, mantendo-se o nível de acordo com as instituições internacionais, o nível de crescimento médio internacional igual a este ano, o Governo já prevê uma desaceleração do crescimento para o presente. E como é que é possível, assim, pensarmos que o país possa ter futuro, possa ter estruturalmente confiança no futuro com esta política orçamental? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito bem. Pedi já à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas para que seja distribuído este PowerPoint, dentro de minutos já distribuído por todos os grupos parlamentares. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Senhora Presidente, para responder à pergunta colocada à intervenção do Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Duarte Pacheco.
Em princípio, não há muito a responder, porque basicamente o senhor deputado concordou com diferentes conclusões do relatório que nós pomos. Relativamente a questões que colocou, e eu aqui até acharia sobretudo importante pensar nas últimas questões que colocou em relação a medidas de apoio à poupança e de apoio às empresas e ao que se passa com o crescimento mundial. Começando pelo crescimento mundial, nós, como sempre, não temos bola de cristal para saber exatamente o que é que vai acontecer, mas sabemos que há imensas incertezas neste momento em termos de evolução da economia internacional. E há também uma coisa que essa nós sabemos, é que as fases de crescimento nunca duram sempre, quer dizer, são sempre seguidas de fases de, se não de recessão, de pelo menos de desaceleração, e é por isso que as finanças públicas têm que estar preparadas para acorrer a isso. No caso da portuguesa e da procura externa dirigida a Portugal, temos uma vulnerabilidade para já que tem a ver com o grande aumento que temos estado a assistir no turismo. É muito positivo, não há nada a dizer quanto a isso, mas é uma das componentes mais voláteis da procura externa. Portanto, é mais uma questão a ter em conta. Por outro lado, o próprio turismo tem estado a produzir um efeito que precisa de ser tido em conta com grande prudência, que tem a ver com o aumento do imobiliário, o aumento dos preços do imobiliário. Como sabemos, foi a causa da grande crise financeira internacional em 2008. Portugal não tinha tido, nessa altura, praticamente aumento dos preços do imobiliário, mas neste momento ele está a verificar-se. Ele tem um efeito positivo também, e não falei diretamente nisso, mas tem um efeito positivo no orçamento, através de impostos também, sobre o imobiliário, mas é uma das componentes, digamos, do aumento da receita relativamente à qual é preciso maior prudência, porque esses aumentos não trazem nenhuma melhoria à produtividade do país ou a um rendimento sustentável do país, e podem, pelo contrário, vir, podem não, quase seguramente, vêm a inverter-se no futuro, e aí têm consequências graves se não tiverem sido tidos em conta devidamente. Relativamente à poupança, de facto, as taxas de juros são baixíssimas para tudo, também para como remuneração da poupança, e as medidas de estímulo que têm sido criadas têm-se dirigido muito exatamente a estimular o consumo, não a estimular a poupança. Por consequência, Portugal, que já foi um país de uma taxa de poupança elevada, neste momento continua a vê-la descer, e a taxa de poupança é um elemento importante da estabilidade da economia, da capacidade de financiamento do investimento, que só pode ser complementada por duas coisas. Uma, que é a dívida, e como sabemos, a dívida, quer pública, quer privada, em Portugal, se precisa de alguma coisa, é de descer e não de subir. E a outra é investimento estrangeiro. Mas o investimento estrangeiro, que é positivo, não tem nenhum complexo em relação a isso, mas exige que sejamos muito competitivos para o obter, em matérias de confiança na economia, de confiança na política fiscal, por exemplo, e de competitividade fiscal, inclusivamente, porque neste momento estamos de novo a assistir, a nível internacional, a uma fase em que a tendência é, de novo, para reduzir ainda mais a carga fiscal nesta área. E Portugal não está a ir nem na direção da estabilidade, nem da descida, em particular, do imposto sobre o rendimento das empresas. Eu diria que o principal apoio às empresas devia vir daí, de uma política fiscal que seja favorável ao crescimento do investimento e das empresas, porque outros apoios, normalmente nós abusamos em geral dos outros apoios às empresas, que em geral resultaram mal. Portanto, não parece que esse lado seja muito bom. Há um fator positivo, no entanto, que tem a ver com alguma estabilização que se tem realizado no setor bancário, e, portanto, esse é um fator positivo, mas também sabemos que o investimento, o capital de risco, não pode ser financiado apenas pelo setor bancário. Sempre confiámos demais nos bancos para financiar capital de risco e não nos demos verdadeiramente bem com isso. Portanto, aqui, mais uma vez, há outro tipo de medidas que têm que atender a esses aspectos, que têm muito a ver com confiança, com o desenvolvimento de mercados de capitais na Europa, que é um caminho que está a ser feito, mas que levará o seu tempo. E temos que estar preparados para aproveitar essa capacidade, porque precisamos efetivamente de investimento, como disse, de investimento privado, não é só de investimento público, também de investimento público. De investimento público temos que pensar em criar condições, boas infraestruturas de decisão de investimento, que é uma coisa que nos faltou no passado, mas o investimento privado é que é o investimento dirigido aos mercados externos e é para esse que nós temos, sobretudo, que atender.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agora sim, para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, queria também saudar toda a equipa das Finanças Públicas e permitam-me discriminar os dois novos elementos, o professor Paulo de Grou e o professor Santobin, estimado colega da minha faculdade. É um prazer tê-los a todos aqui. E começaria precisamente por considerações gerais sobre aquilo que eu penso que deveria ser o papel do Conselho de Finanças Públicas, e se calhar vou começar já pelo fim, para ter tempo para as minhas mensagens principais passarem. Nós, o Partido Socialista, considera, quer o Conselho de Finanças Públicas, quer o TAU, cada um à sua maneira, como duas instituições muito importantes, em particular o CFP, por ser independente do Governo, na sua análise independente das finanças públicas, e, portanto, encaramos que o vosso trabalho é fundamental, e eu já o disse isto há um ano, mas vou repetir, e vou repetir as vezes que foram necessárias. Como professor de finanças públicas, eu sei o que é que gerou a crise orçamental portuguesa, e há vários aspectos, não temos tempo para entrar neste em detalhe, mas há dois aspectos que eu gostaria de ter visto neste relatório e que estão ausentes. Como vocês referem, e bem, as necessidades de financiamento do Estado em 2018, as necessidades líquidas de financiamento, vão-se repartir pela primeira vez, quase em partes iguais, entre déficit orçamental e aquisição líquida de ativos financeiros. E esta aquisição líquida de ativos financeiros tem a ver com as empresas públicas. Pronto, e com necessidades financeiras que sempre existiram. Ou seja, à medida que o Governo, com sucesso, tem vindo a reduzir o déficit orçamental, as necessidades financeiras derivadas do déficit, comparativamente com outras necessidades financeiras, estão a diminuir e estão neste momento a ser quase iguais. É muito importante, não é? E deixo novamente este repto para o ano que vem, este ano já não vai a tempo, que o Conselho de Finanças Públicas passe a acompanhar melhor o que é que se passa no setor empresarial, porque nós podemos chegar a uma situação caricata, que é, estamos a reduzir o déficit orçamental, através dos impostos e da receita fiscal e da despesa pública, mas temos ali algo que acontece e que fora, que já está dentro, não é? Que é o setor das empresas públicas reclassificadas e que não está a ser olhado. Portanto, eu gostaria de confrontar a doutora Teodora Cardoso, porque é que não deram mais importância, já fiz este alerta do ano passado, a este setor. É evidente que há três questões fundamentais, que é o setor empresarial local, é a segurança social, portanto, pensões e o impacto poderá vir a ter, é o pessoal. Sobre isto quero fazer uma nota, é obviamente que o Conselho de Finanças Públicas, eu nisto até dou razão ao Conselho de Finanças Públicas, o Conselho de Finanças Públicas, sobre a questão da transparência orçamental, quer dizer, quem estuda o Orçamento do Estado sabe que as despesas com pessoal não estão todas classificadas em pessoal, estão parte classificadas, aliás, como vocês referem bem no vosso relatório, em outras despesas correntes. Porquê? Porque estão na dotação provisional do Ministério das Finanças, nomeadamente aquilo que tem a ver com o descongelamento das carreiras e remunerações. Eu penso que mesmo para o Governo, para o Partido Socialista, para o país, era bom tornar mais claro que as despesas com pessoal de facto não vão ser os 10,8%, analisando o orçamento com mais detalhe, vão ser maior, elas estão lá, mas estão noutro sítio. Porque isto permitiria até dar um sinal aos nossos parceiros com quem estamos a trabalhar à nossa esquerda de que, bom, nós não estamos a reduzir muito, estamos a reduzir alguma coisa, mas não estamos a reduzir muito as despesas com o pessoal. Portanto, este aspecto da transparência que vocês mencionam é de facto relevante. Está tudo registado lá, para que não haja confusões, está tudo registado no Orçamento do Estado, mas era bom que estivesse um bocadinho melhor. Agora, eu queria fazer uma nota também sobre a natureza da política orçamental e o contexto deste orçamento, porque isto depois remete-me para as regras orçamentais. Este orçamento é um orçamento pós-período de austeridade, em que foram feitas medidas extraordinárias, que foram para além do merenda troika, como o corte de salários, corte das pensões, e estamos ainda naquilo que eu gosto de designar como processo de transição. Este governo está a repor, de facto, medidas que foram extraordinárias, que não são sustentáveis no tempo, quer dizer, não é sustentável um congelamento e cortes salariais em 7 anos. Eu faço lembrar que os cortes salariais começaram em 2010 e, portanto, estamos em 2017. Nós agora estamos a devolver rendimentos, portanto, é muito difícil, e eu gostava de ver algum governo conseguir fazer isto. Nós estamos a fazer uma política orçamental, de facto, neutra, mas estamos, de facto, a corrigir situações insustentáveis do passado. Quer dizer, a questão que eu coloco à Dra. Teodoro Cardoso é que, quer dizer, em que medida é que seria possível fazer uma política, digamos assim, muito diferente, tendo em conta o contexto em que este orçamento, o passado e o próximo, estão a ser feitos, que é um orçamento em que é necessário, por razões orçamentais, digamos assim, repor, de facto, situações de normalidade. Sendo que, há sucessos inegáveis. Vocês falam na conjuntura externa, que ajuda o orçamento, não negamos que a política, da mesma maneira que ajuda agora, ajudou no passado, não é? Em 2015 e 2014, a descida dos juros foi, do peso dos encargos com os juros, tem a ver precisamente com, em parte, com a política do Banco Central Europeu. Mas tem a ver, em parte, com a política deste governo, porque a maneira como se consolidam finanças públicas é com crescimento económico e criação de emprego. Eu faço notar que nas previsões de hoje da Comissão Europeia, por exemplo, a taxa de desemprego para 2017 é prevista em 9,2, a 2018 em 8,3 e em 2019 em 7,6, e também posso relembrar que no terceiro trimestre de 2017 o INE acabou de publicar as estatísticas e é já de 8,5. Portanto, nós estamos de facto a crescer. Estamos a crescer muito mais do que a Comissão Europeia previu para 2017. Estamos a ter uma taxa de desemprego muito inferior à que a Comissão Europeia e já agora o Conselho de Finanças Públicas previram para 2017. Estamos a ter políticas que pensamos corretas de fazer uma consolidação orçamental moderada. Porque isto é o possível. Isto é o possível dentro de um contexto pós uma política orçamental, a nosso ver, errada, do anterior governo, que fez uma política de austeridade para além daquilo que era exigido pelo próprio memorando de entendimento, e nós estamos, de facto, a ter uma política orçamental diferente. Se me perguntar, nós concordamos que a situação está vulnerável do país, quer dizer, um país que tem um rácio da dívida no PIB de 130%, é vulnerável. Agora, a nossa política é clara. Nós queremos reduzir o rácio da dívida no PIB e vamos reduzi-lo já este ano, 2017, e está previsto que vamos reduzir em 2018. O Conselho de Finanças Públicas não questiona esta redução. Obviamente diz que deveríamos ir mais além de regras orçamentais. E agora, nos segundos que me restam, eu queria falar um pouco sobre regras orçamentais. Nós obviamente que achamos que o saldo estrutural é um importante indicador da política orçamental, mas também todos sabemos que o saldo estrutural tem, digamos, dificuldades na sua aplicação. Este Conselho de Finanças Públicas esta equipa estará em funções quando, em 2018, penso eu, irá haver uma reavaliação do objetivo de médio prazo para as finanças públicas. E eu gostava de saber, e gostava de ter uma reflexão vossa sobre este assunto, porque o objetivo de médio prazo era um déficit estrutural de menos 0,5% do PIB, vai passar a ser mais 0,25%, neste momento é mais 0,25% do PIB, o que significaria um excedente orçamental em 2021 que grande parte da bancada do Partido Socialista considera que não é execuível e mesmo que é indesejável de política orçamental. Obviamente, será que o Conselho de Finanças Públicas considera que nós devemos manter, e atenção que este mais 0,25 que temos agora não está no Pacto de Estabilidade e Crescimento, não está no Tratado Orçamental, está na interpretação da Comissão Europeia, à luz de um conjunto de critérios, do que é que deve ser, e Sr. Presidente, deixe-me só terminar muito com esta obrigado. Ideia, o que é que deve ser o objetivo de médio prazo. Portanto, aquilo que tem vindo a ser a interpretação da Comissão Europeia é assim: Este país, não é só o nosso, tem uma dívida enorme e, portanto, toca apertar bem a política orçamental, torná-la mais restritiva para que possa equilibrar as contas públicas. A nossa análise não é essa, é que uma política orçamental demasiadamente restritiva tem um impacto negativo no crescimento económico e, portanto, eu gostaria de saber, em relação à interpretação
obrigada.
Das regras orçamentais, o que é que o Conselho de Finanças Públicas irá fazer.
Muito obrigada.
Muito obrigada,
Sr. Presidente.
Senhora Presidente, para responder.
Ora bem, então eu começaria pela questão inicial que pôs, que foi a das empresas públicas, e que aliás se relaciona com a questão que pôs a seguir da transparência. Uma das razões porque o Conselho das Finanças Públicas não tem trabalhado mais sobre isto é que, de facto, se há uma área onde a transparência orçamental é fraca, é precisamente nas empresas públicas. Existe uma unidade no Ministério das Finanças para lidar com esse aspecto. Espero que funcione. Para nós, exigiria uma capacidade de recolha de informação, ainda para mais, muito heterogénea, porque aqui trata-se de empresas e, por consequência, não são apenas os dados agregados que interessam, é preciso perceber a situação das empresas. E temos que ser muito claros, o Conselho das Finanças Públicas não tem recursos que permitam fazer isso. Existem, a nível do Estado, outras instituições e nós poderemos trabalhar de facto sobre as empresas públicas se essa informação for fornecida, transparente e proporcionada, por forma a não andarmos todos a fazer o mesmo tipo de trabalho que não se justifica e que, além de mais, seria economicamente pouco recomendável. Por consequência, nós usamos apenas os dados que nos são fornecidos a nível do orçamento. Relativamente à questão da transparência que colocou também relativamente às despesas com pessoal e ao facto de elas não estarem todas identificadas enquanto tal, eu diria que há um problema, o problema da transparência continua a ser e é ainda e provavelmente será durante muito tempo e já é há demasiado tempo um dos grandes problemas da política orçamental em Portugal. Para se discutir política orçamental é preciso andar a tratar uma infinidade de elementos dispersos. É preciso andar a conjugar informação em contas nacionais com informação em caixa com classificações as mais diversas. Ora bem, tudo isto evidentemente prejudica, não só prejudica quem analisa, como é o nosso caso, mas prejudica sobretudo os senhores que decidem e os próprios ministros que têm que tomar decisões. É uma coisa em que o Conselho das Finanças Públicas, desde o início, tem posto muita ênfase, é na necessidade realmente de tornar a política orçamental, e passa pela informação em que ela se baseia, muito mais transparente, organizada, atualizada. Todos esses aspectos têm melhorado, evidentemente, alguma coisa. Mas para nós respondermos com a acuidade que precisamos de responder às exigências da política orçamental em Portugal, precisamos de fazer aqui um esforço incomensuravelmente maior e que é um investimento que irá produzir, quer politicamente, quer financeiramente, quer economicamente, um resultado claramente positivo. Portanto, eu aqui faço-vos um apelo, não é uma resposta, é um apelo a nível político, no sentido de exatamente considerarem isto uma prioridade da política orçamental. Com respeito à questão também que colocou da política da maior ou menor grau de expansionismo da política e da necessidade de ela ganhar, dela repor uma situação anterior à situação da crise, para já o problema está no termo repor. A situação anterior à crise é algo que nós ninguém deseja lá voltar, penso eu. Quer dizer, em termos de despesas com o pessoal, estamos um pouco como na questão da transparência. Os problemas com os congelamentos salariais e as reduções salariais e uma política salarial no mínimo ineficiente e ineficaz não começou com a crise. Já tinha começado, pelo menos que eu me lembro, nos anos 90. Desde os anos 90 que eu ouço falar e vejo haver congelamentos no recrutamento, que depois são congelados, descongelados, etc. Bom, não há uma política com pessoal na administração pública, sejamos claros, e não há há muitos anos. E isso é, de facto, tal como a informação, e aliás ligado à informação, uma das coisas que prejudicam, de facto, todo o funcionamento do Estado, para além da política orçamental. Porque, ao longo destes anos em que vivemos neste regime de congelamentos, cortes, etc., o que aconteceu foi que, à nossa volta, o mundo se alterou muito. E em que se exige à administração pública uma capacidade técnica muitíssimo superior àquela que existia antes e uma capacidade que tem que concorrer com o setor privado em áreas. Eu não quero dizer com isto, atenção, que o Estado tem que pagar salários iguais aos do setor privado. O Estado tem outras vantagens que o setor privado não tem. Agora, tem que ser capaz de atrair os melhores. E para isso tem que lhes conceder uma coisa que, por exemplo, está parada há muitos anos, que são carreiras, e carreiras que não se baseiam em quantos anos de serviço é que têm, mas carreiras que se baseiam em que capacidades têm e que desempenho têm. Ora bem, outra prioridade essencial. E para esta prioridade, por exemplo, eu vejo que é necessário espaço nas despesas. O que não me parece que seja suficiente é considerar que a simples reposição de salários resolve este problema. Com respeito às regras orçamentais, todos sabemos as dificuldades que elas têm, mas também sabemos uma coisa, é que realmente, por causa de acharmos que as regras orçamentais têm imensos defeitos, toda a gente está de acordo com isso, nós fomos utilizando todos os processos de não lhes obedecer, e o que resultou daí foi um crescimento da dívida pública que neste momento continua a ser um óbice ao desenvolvimento do país e ao desenvolvimento da política orçamental. Portanto, a prioridade em termos de redução da dívida pública continua a existir. Temos que o reconhecer e temos que ser capazes de encontrar a política económica, porque não é só a política orçamental, a política económica e a política orçamental que conduzem efetivamente nesse sentido. E lá está, aqui mais uma vez, não basta aumentar as despesas públicas para garantir que a economia cresce sustentavelmente, todos sabemos isso, e por consequência o objetivo de reduzir o rácio da dívida permanece e exige crescimento económico, e isso exige uma política económica e uma política orçamental compatível. As regras são um indicador se estamos a ir nesse sentido ou não. Têm muitos defeitos, mas, para já, são o indicador que nós temos e temos que olhar para ele.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Dra. Teodora Cardoso e o Conselho de Finanças Públicas, agradecer a explicação da posição política do Conselho sobre este orçamento, sobre a sua interpretação da crise e dos problemas económicos do país e as políticas económicas para resolver. Como sabe, nós não acompanhamos essa posição política, temos opiniões e interpretações diferentes sobre os problemas estruturais da economia portuguesa, os problemas do endividamento, o que é que gerou a crise, sobre a natureza da estrutura da zona euro e os impactos que tiveram no desenvolvimento e no crescimento assimétrico dos diferentes países da União Monetária. Mais uma vez, o Conselho de Finanças Públicas emite um conjunto de opiniões, e a doutora Teodora Cardoso também o fez, sobre a natureza da política fiscal, a natureza da política económica, escolhe deixar outros problemas estruturais de fora da análise. São escolhas políticas como qualquer outra. Penso que é de registar que neste parecer a abrangência das críticas habituais do Conselho de Finanças Públicas está relativamente reduzida. Normalmente havia três pontos que eram sempre alvo de crítica: o cenário macro inexecuível, o déficit inexecuível e o insuficiente ajustamento estrutural. Desta vez o cenário macro já aparentemente deixou de ser inexecuível e penso que isso é um ponto que deve ser registado. O déficit nominal, ou pelo menos as metas de déficit, já não aparecem como inexecuíveis. Era um ponto também que o Conselho de Finanças Públicas costumava fazer e, entretanto, foi revendo ao longo do tempo. Mas há esta questão do insuficiente ajustamento estrutural que eu penso que merece um comentário. Porque o Conselho de Finanças Públicas assume aqui um papel de intérprete e de tradutor da postura mais radical da Comissão Europeia no que diz respeito à consolidação orçamental. Aceita de forma acrítica conceitos e indicadores que assume serem contestáveis e contestados, nomeadamente a questão do saldo estrutural. E, sobretudo, o Conselho de Finanças Públicas opta por politicamente decidir colocar-se ao lado de quem faz uma interpretação muito mais restritiva desse saldo estrutural e dessas regras, ou seja, de quem usa a discricionariedade que essas regras deixam aberta para exigir mais cortes de despesa. E essa é uma interpretação e uma posição, mais uma vez, política que nós não podemos acompanhar, porque entendemos que esse não é o problema estrutural do país. E por isso, penso que eram esses os comentários que queria deixar. São, sobretudo, obviamente, considerações políticas, porque também é política a natureza da avaliação que o Conselho de Finanças Públicas faz e não há outra que, e, portanto, não há outra análise que possamos fazer. Mais uma vez, agradecer a explicação e o contributo do Conselho de Finanças Públicas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E passava a palavra à Sra. Professora Teodora Cardoso. Faz favor, Sra. Professora.
Não há muito para comentar. Eu diria aqui, basicamente, comentaria dois pontos. Nós não assumimos a natureza mais radical das regras, assumimos as regras como elas são. E, como eu também já disse em intervenções anteriores, o problema das dificuldades que as regras causam tem muito a ver também com a forma como elas são aplicadas. Referiu que nós exigimos cortes de despesa, não é isso que nós exigimos. Nós exigimos, pelo contrário, ou não exigimos nada, mas comentamos que a despesa deve ser mais eficiente. Aliás, uma das coisas que temos também referido no relatório como um desenvolvimento positivo que tem vindo a ser feito, que tem sido o de ir-se desenvolvendo um processo de revisão de despesas. Um processo de revisão de despesas levará, na prática, de facto, a alguma redução de despesas, mas não é de cortes horizontais de despesas, é um processo que reconhece que o país tem uma certa capacidade de financiar despesas, tem um nível de dívida que existe e que não vale a pena nós contestá-lo, porque ele existe. A dívida tem que ser paga, quer dizer, se não for paga como dívida, é paga de outra maneira, que é capaz de ser bastante pior. Por consequência, temos que atender a que as despesas têm efetivamente que ser muito mais eficientes. A revisão de despesas vai nesse sentido, é positiva, tem que ser desenvolvida. E ela própria provavelmente até exigirá algum aumento de custo. Por exemplo, quando eu referi em resposta ao deputado Trigo Pereira a questão da transparência e da informação, eu reconheço que isso são áreas onde é preciso aumentar a despesa. Mas é preciso aumentar a despesa aí, não quer dizer que seja preciso aumentar a despesa total. Daí a necessidade da revisão de despesas.
Muito obrigada. E agora passo a palavra ao CDS, à Sra. Deputada Cecília Meireles. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Professora Teodora Cardoso e também os restantes membros do Conselho de Finanças Públicas e dar-lhes as boas-vindas. Começaram por caracterizar este orçamento, e eu tenho aqui o parecer, como um orçamento que apenas cumpre os mínimos e que basicamente parte de uma conjuntura favorável externa que vai aumentar a receita fiscal e contributiva e uma conjuntura de mercados que vai diminuir a despesa com juros e pegam nessa margem ou nessa folga, que tem sido uma palavra sempre muito utilizada nos últimos anos nas finanças públicas, e aumenta o investimento e, sobretudo, aumenta as componentes mais rígidas da despesa primária. E já lhe fizeram perguntas sobre esta ideia, mas eu gostava de realçar um aspecto que eu acho que não tem sido ainda abordado. É que, ao utilizar uma conjuntura externa que não depende de nós, que sim, Portugal, por virtude de várias políticas, conseguiu aproveitar, como é o caso da conjuntura de juros e da política monetária do BCE, mas ao aproveitar essa política para ir aumentar as componentes mais rígidas da despesa primária, Portugal não está a fazer nada para aumentar a sua independência e a sua soberania em relação a essas políticas. Pelo contrário, está-se a tornar cada vez mais dependente dessas políticas europeias. E eu acho que há uma enorme contradição entre aqueles que criticam muito as políticas europeias e as políticas das instâncias europeias, mas depois não fazem rigorosamente nada para que Portugal possa ter umas finanças públicas mais sólidas que nos possam tornar mais independentes dessas políticas. É evidente que nós nunca vamos estar isolados no mundo, mas pode ser mais ou menos dependente dessas políticas e eu acho que o caminho que este Governo está a seguir nos torna cada vez mais dependentes desse tipo de decisões e representa também um grande conformismo em relação ao crescimento económico, ou seja, mesmo nos períodos em que a conjuntura externa é mais favorável, há um certo conformismo à ideia de que nós vamos andar sempre mais ou menos no mesmo estado e vamos sempre ficar para trás em relação à média europeia. Em segundo lugar, e porque as questões do Estado Social são sempre muito discutidas e apresentadas quase como uma oposição às finanças públicas. Ora, no CDS nós sempre achamos que o principal inimigo do Estado Social é precisamente o Estado falido, porque não há Estado falido que consiga cumprir funções sociais básicas. E eu tinha as seguintes questões para lhe colocar. Dizem aqui, taxativamente, que a despesa de investimento vai ficar em 2017 953 milhões de euros abaixo daquilo que estava previsto. E o que eu gostava de perguntar à senhora professora é se é possível ter um Estado Social minimamente sustentável em que, pura e simplesmente, o investimento continua a contrair e a diminuir. Porque, na realidade, aquilo que nós vemos é que se não é feito nenhum esforço nem de reforma, nem de sustentabilidade do próprio Estado Social. Depois, em segundo lugar, e em relação à questão da despesa com a administração pública e, sobretudo, a despesa com a função pública, eu creio que não é uma questão de opinião dizer que 71 milhões de euros não chegarão nem de perto nem de longe para fazer face a todas as promessas, quer de descongelamento de carreiras, quer de vinculação de trabalhadores, que o Governo tem feito. Eu gostava de saber se isto é facto e gostava também de saber se, como o Governo diz, a vinculação de trabalhadores à função pública não vai custar rigorosamente nada ao Estado, como também tem sido afirmado. E, por último, mas mais importante, gostava que abordasse o seguinte aspecto. No exercício de revisão de despesa, e o CDS é favorável a exercícios de revisão de despesa, agora não é favorável a exercícios de revisão dos números que apenas servem para chegar a alguns objetivos sem que nada lá esteja. Porque eu, no exercício de revisão de despesa, encontrei, creio que era, estou a citar de cor, mas 75 milhões de euros de revisão de despesa da política de pagamentos do Ministério da Saúde. É extraordinariamente preocupante, do nosso ponto de vista, aquilo que se está a passar no Ministério da Saúde. Os pagamentos em atraso praticamente duplicaram no ano corrente. Estão quase nos 1.000 milhões de euros de pagamentos em atraso. Eu relembro que em 2011 havia um problema seríssimo de pagamentos em atraso no Ministério da Saúde que tinham ultrapassado os 2.000 milhões de euros. Paulatinamente, ao longo dos anos, foi possível ter vindo a diminuir os pagamentos em atraso. E ao contrário do que muitas vezes quer fazer parecer, os pagamentos em atraso deviam diminuir todos os meses até chegarem a zero. Não devia haver pagamentos em atraso. Portanto, eu fico muito surpreendida quando vejo comparações homólogas de pagamentos em atraso, como se fosse, pura e simplesmente, normal o Estado não cumprir aquilo que contrata. E, portanto, gostava de ouvir o Conselho de Finanças Públicas sobre isto, porque acho verdadeiramente alarmante aquilo que se está a passar nos hospitais EPE e a maneira como estão a disparar, sem explicação aparente, estes pagamentos em atraso e, sobretudo, se o Conselho de Finanças Públicas me conseguirá explicar, afinal de contas, o que é este exercício de revisão da despesa de 75 milhões de euros da política de pagamentos no setor da saúde, porque é completamente incompreensível que se venha falar em poupanças num setor em que os pagamentos em atraso duplicaram e aumentaram quase 500 milhões de euros. Eu acho que isto chega a ser quase ofensivo. Por último lugar, tinha aqui uma pergunta em relação às medidas que identificaram como medidas one-off, porque falam aqui dos incêndios. E aparece aqui uma medida one-off no valor de 53 milhões de euros em 2018. Eu não percebi com honestidade. Primeiro porque, ponto 1, aquilo que é temporário e on-off relacionado com os incêndios custará certamente muito mais do que 53 milhões de euros e não estamos a falar apenas em 2018. Tem que haver despesa em 2017, designadamente a relacionada com indenizações e com os custos da reconstrução, e em 2018 terá necessariamente também que haver despesa, e eu acho completamente impossível que 53 milhões de euros entre indenizações e os custos da reconstrução, nós estamos certamente a falar em centenas de milhões de euros, e acho muito preocupante que o Governo não tenha sequer chegado ainda à contabilização do que é que vai ser preciso. E depois, se é possível, do ponto de vista, poderá haver aqui despesa que seja estrutural, que tenha a ver com a mudança das políticas, quer de prevenção, quer de combate. É natural que isso custe dinheiro, é uma mudança estrutural. Do ponto de vista do CDS, é uma mudança que vale a pena fazer, mas eu acho que seria interessante, até para termos uma discussão séria do orçamento e das tragédias que ocorreram em Portugal, que pudéssemos discutir isto com números e não apenas com ideias que ficam no ar na altura em que as coisas acontecem, mas que depois não têm nenhuma consagração. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora Teodora Cardoso, para responder. Faz favor.
Pois, eu começaria por estes dois últimos pontos, que de alguma maneira estão ligados, o da revisão de despesas e o da questão dos 53 milhões no caso dos incêndios. A única razão porque é este o valor que nós referimos é porque é o valor que está na proposta de orçamento. Portanto, não temos mais nenhuma informação sobre ele e na verdade, pareceu-nos que não havia dúvidas de que aqui há uma despesa one-off e, portanto, consideramos-a como tal, mas também nos parece que, aliás, temos de concordar que também aqui o timing da proposta de orçamento e dos próprios incêndios de outubro também complicaram a própria definição das medidas e das despesas e, portanto, admito que venha a esclarecer-se melhor, que venham a esclarecer-se os aspectos que referiu. Relativamente à revisão de despesas, é uma coisa que o Conselho de Finanças Públicas tem falado há anos, a necessidade de um exercício de revisão de despesas em profundidade e abrangente para todo o setor público e transparente. Um dos problemas que efetivamente tem vindo a suceder é que apercebo-me de que há efetivamente algum esforço, e o esforço que eu vejo como positivo é haver uma interação que é necessária num exercício destes entre o Ministério das Finanças e os ministérios setoriais. Porque isto não é uma matéria, como é o caso, por exemplo, das cativações ou de coisas desse género, em que a decisão é apenas do Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças cumpre e os outros obedecem. E terá que se resolver o problema de alguma maneira. Uma das maneiras como se resolve é criando atrasados, como sabemos. Mas a revisão de despesas não é isso. Para efetivamente analisar as despesas que podem ser melhoradas, que podem ser dispensadas, que podem tornar, no fundo, a despesa pública mais eficiente, os ministérios setoriais são atores absolutamente essenciais. E nesse aspecto tem havido alguma melhoria. Mas ainda não há, e portanto estamos muito longe, efetivamente, de ter um exercício de revisão de despesas como têm sido feitos noutros países, como a OCDE, por exemplo, propõe há anos e tem muito material sobre essa matéria, e é mais uma daquelas coisas que efetivamente faz falta para a transparência, para a decisão em matéria de política orçamental, que não se baseia apenas numa tradição que é a tradição portuguesa nisto do orçamento, que tem muito a ver com... O orçamento é incremental, portanto, em todos os anos há mais X ou menos X do que no ano anterior, mais ou menos para toda a gente, em termos mais ou menos idênticos, deixando pouco espaço para analisar realmente a qualidade e a eficiência das despesas. Falta fazer aqui muito, é um dos aspectos também que se relaciona com a própria administração pública. É preciso haver pessoas na administração pública que trabalhem nisto e que se dediquem exclusivamente a isto, e informação. Portanto, vamos sempre cair nos problemas da transparência, da qualidade da administração, da qualidade da informação, para que haja efetivamente políticas que não são apenas de aumentar aqui e tirar ali, quer dizer, não pode ser. Com respeito aos atrasados, efetivamente é uma tradição, infelizmente é uma tradição de longuíssima data no caso da saúde, que eu me lembro e lembro-me praticamente desde o começo, houve sempre tendência para suborçamentar as despesas de saúde. Durante muitos anos essa suborçamentação nem sequer acabava alguma vez no déficit, porque era meramente paga com recurso a emissões de dívida. Quando o Eurostat se apercebeu e exigiu que estas despesas fossem integradas no orçamento, continuamos, de facto. Passamos a ter alguma informação adicional sobre os atrasados. É evidente que é uma maneira péssima de gerir os serviços. Além do mais, ficam nas mãos dos fornecedores, entre outras coisas. Portanto, não é de facto. É mau para a economia também, quando o Estado contrata e não paga, as empresas têm que se financiar nos bancos. Se os bancos também estão a apertar o crédito, ficam as empresas mal no meio disto. Portanto, é uma medida absolutamente ineficiente, se é que se pode chamar medida, mas é uma prática que está, de facto, muito enraizada. E só para concluir isto, eu acho que é muito positivo nesta discussão nós termos começado a discutir este tipo de coisas, porque de facto a discussão orçamental devia incidir sobre estes problemas e não tem o caso habitualmente, e portanto é preciso ter consciência de que é aí efetivamente que se faz a política orçamental.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vamos entrar na terceira ronda, na segunda ronda e última, com intervenções de 3 minutos por cada grupo parlamentar, que são consecutivas, e a resposta também conjuntamente a todas as perguntas pelo Conselho de Finanças Públicas. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores membros do Conselho das Finanças Públicas, Sra. Presidente e Sra. Professora Teodora Cardoso, aproveito para fazer um cumprimento especial aos novos membros do Conselho, que vêm hoje aqui ao Parlamento pela primeira vez, e fazendo este cumprimento, observo também, e acho que é digno de nota, que esta nova composição do Conselho das Finanças Públicas tem uma tendência mais marcadamente keynesiana, e não deixa de ser interessante observar que, na apreciação global que o Conselho das Finanças Públicas faz ao orçamento do Estado, faz uma crítica muito keynesiana a este orçamento, e justa, e muito justa na nossa opinião, que é um orçamento que não cumpre o princípio, e cito, o princípio keynesiano de atender às implicações de curto e médio prazo, exigindo usar as conjunturas favoráveis para criar espaço orçamental. É uma opinião que nós também temos e traduziríamos em termos muito simples pelo facto de estamos a perder oportunidades com este orçamento. E estamos a perder oportunidades, Sra. Presidente, na nossa opinião, e gostava de perguntar-lhe quais são as consequências para a sustentabilidade da dívida, para a sustentabilidade das finanças públicas, de estarmos a perder oportunidades, em particular quando sabemos que existem ciclos, isso é inevitável, e quando o ciclo mudar, como é que as opções que nós estamos a tomar agora vão ter um efeito nessa fase? Como é que as nossas finanças públicas poderão continuar a ser sustentadas se não as estivermos a preparar agora? E não é só uma questão de nível geral, mas também uma questão de composição. E, em particular, esta preferência que foi dada à despesa corrente, por oposição ao investimento e, em particular, reposição de capital, etc., não terá isso custos financeiros acrescidos no futuro, para além dos trágicos custos humanos que pode ter. E, por isso, gostava de saber a sua opinião sobre esta composição do ajustamento, enfim, do que não é na realidade um ajustamento orçamental, mas na composição, enfim, do déficit neste momento. E uma segunda pergunta prende-se com a composição do crescimento. E uma segunda e provavelmente última, porque só tenho 3 minutos, mas é muito simples. As medidas que estão a ser tomadas neste orçamento são favoráveis a um crescimento motivado mais pelo consumo. Na realidade, o que tem acontecido é que, por virtude também da recuperação internacional, também tem havido uma recuperação económica em Portugal devido ao investimento privado e às exportações, mas não é essa a visão do Governo com este orçamento. E o que nos preocupa neste momento, e para lhe pôr uma pergunta muito concreta, é que o Bloco de Esquerda e o PCP já se preparam para aumentar ainda mais o IRC. E isso, enfim, ainda não sabemos exatamente a posição do Governo, mas a questão é que neste momento o IRC já tem, nós temos a taxa máxima da IRC, que é a oitava maior da OCDE, e parece-me que o Governo e os partidos mais à esquerda andam num concurso para fazer a subir esta taxa para a terceira posição mais elevada da OCDE, ou segunda ou primeira. E que impacto, gostava de saber a sua opinião sobre que impacto é que isto tem sobre a composição do crescimento futuro, sobre o investimento externo em Portugal e sobre, no fundo, o crescimento estrutural, mas também a sustentabilidade das finanças públicas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Galamba.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar os membros do Conselho de Finanças Públicas e, em particular, os dois novos membros, o professor Miguel Santóvão e o professor Paulo do Grave. Eu tenho aqui algumas questões. A primeira prende-se com a identificação das medidas temporárias. Tenho alguma dificuldade em entender porque é que o Conselho de Finanças Públicas exclui a questão dos DTAs e a dos lesados do BES da classificação de temporária. São sobretudo a questão dos DTAs, mas também a questão dos lesados do BES. Prende-se, ao contrário, pelo menos é o nosso entendimento, do que sugere o Conselho de Finanças Públicas, com medidas para assegurar a estabilidade do setor financeiro. O regime de DTAs criado em 2014 não teria sido criado se não houvesse um problema de estabilidade do setor financeiro e, portanto, essa medida parece-me claramente enquadrável naquilo que o Conselho de Finanças Públicas exclui, que isto não é uma medida extraordinária de apoio ao setor financeiro. É, foi assim que ela foi. O regime foi criado exatamente por essa razão, porque foi necessário criar uma forma transitória de registro destes valores no capital dos bancos. Caso contrário, o setor financeiro ficaria descapitalizado e isso era impossível ou era muito negativo para Portugal em 2014. A questão do IRC, nós preferíamos também que o Conselho de Finanças Públicas se abstivesse de considerações sobre a substância de opções da política económica. Não me parece que caiba no mandato do Conselho de Finanças Públicas tomar uma posição, por exemplo, em favor da descida transversal do IRC. O Partido Socialista discorda dessa descida transversal da taxa de IRC e entende, por exemplo, que é uma forma mais eficaz de utilização dos recursos públicos os créditos fiscais aos investimentos, portanto, ao investimento, em vez de passar de reduzir transversalmente para todas as empresas beneficiando as mais lucrativas, muitas delas rentistas, entendemos que preferimos uma medida de apoio às empresas com contrapartidas de atuação concreta das empresas na área do investimento. E daí preferirmos o crédito fiscal ao investimento e o seu reforço, medida que existe neste Orçamento de Estado. E também não deixamos de notar que a insuspeita Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa estima, talvez um pouco, talvez demasiado otimista, estima o impacto das medidas no Simplex de redução de custos para as empresas em 600 milhões de euros ano. Vou agora, parece-me um pouco otimista demais, mas 600 milhões de euros ano de redução de custos para as empresas é equivalente a uma redução do IRC de 6 pontos percentuais. Mesmo que não seja 600 milhões de euros e seja metade da poupança estimada pela, repito, insuspeita Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, mesmo que fosse 300 milhões e não 600 milhões, era equivalente a uma descida de IRC de 3 pontos percentuais e, na nossa opinião, era uma medida cuja incidência nas empresas, beneficiando sobretudo pequenas e médias, embora beneficie todas, sobretudo pequenas e médias, parece-nos uma medida mais adequada do que a descida de IRC. No entanto, não deixamos de criticar esta adesão do Conselho de Finanças Públicas, é uma matéria que não parece que sobre a qual o Conselho de Finanças Públicas deve pronunciar, ainda por cima porque é questionável. Quer dizer, quando nós parámos a descida de IRC, o que é que aconteceu ao investimento empresarial? Foi revisto em alta pelas próprias empresas. E quais foram as empresas que mais reviram em alta esse investimento? Curiosamente, as grandes, que são aquelas que mais beneficiariam da taxa de IRC. Portanto, é uma questão questionável. E não parece que o Conselho de Finanças Públicas deva meter nesse tipo de debates. Uma pequena pergunta para o professor Paulo de Grove. Tem escrito muito sobre a zona euro, sobre as regras orçamentais da zona euro, e eu gostava de ouvir a sua opinião sobre a sustentabilidade de um país como Portugal, nas condições económicas e financeiras de Portugal, com os déficits estruturais que Portugal tem, se é sustentável pensar em reduções da dívida apenas por manutenção de saldos primários elevados. Se não, seria também desejável que houvesse alguma alteração estrutural e institucional na zona euro para lidar com o problema das dívidas excessivas, que, como se lê em vários artigos seus, desde a crise, é de facto um problema não deste ou daquele país, mas um problema que afeta a sustentabilidade da zona euro. E como o Conselho de Finanças Públicas se pronuncia sobre estas matérias, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua, Sr. Deputada Cecília Meireles.
Sra. Presidente, só para finalizar, porque de facto os dois assuntos que abordei acho que merecem aprofundamento, porque de facto a discussão orçamental às vezes acaba por ser enviesada por algumas ideias, e o que mais me parece preocupante nos últimos tempos é a maneira como se passou ou como se voltou a olhar para certas coisas. É verdade que os pagamentos em atraso e a ideia de que não há dinheiro, contrata-se na mesma, as coisas aparecem na mesma, mas pura e simplesmente o Estado não paga, é uma ideia que, é verdade, tem tradição em Portugal, mas até há um ou dois anos atrás parecia ter-se chegado a um consenso que isto não era pura e simplesmente aceitável, que era uma péssima tradição, não podia continuar e, portanto, não ia voltar a acontecer. E o país fez um esforço, e um esforço grande, para diminuir os pagamentos em atraso e, de facto, a ideia era que eles desaparecessem. É o tipo de tradição. Há muitas tradições que devem continuar. Há algumas que são inaceitáveis. Esta é das que são inaceitáveis e o que devia ter acontecido era que se tivesse continuado esse esforço e, por isso, simplesmente nós chegaríamos aqui, paulatino, chegaríamos aqui a um ano em que isto deixaria de acontecer, deixaria de ser tradição. E, portanto, eu acho muito preocupante que se volte a olhar para estas realidades como naturais. Porque fazer uma discussão, por exemplo, orçamental, em que de um lado se diz há um estudo que diz que há determinadas medidas do governo que poderão ter um impacto de 600 milhões de euros nas empresas, bom, mas do outro lado estão empresas que já tiveram um impacto de quase 500 milhões de euros em calotes. E não foi um impacto num estudo, foi um impacto real na tesouraria delas que não receberam dinheiro. E os trabalhadores dessas empresas, se há uma política de reposição de rendimentos, os trabalhadores dessas empresas se calhar também têm direito à reposição de rendimentos. Como o Estado também tem direito a contratar bem. E não é possível contratar bem quando num setor toda a gente sabe que o Estado não cumpre, porque evidentemente o que vai acontecer é que os preços vão ficar inflacionados. E depois era esta questão que lhe colocava, porque depois acabamos a ter discussões orçamentais em torno de ilusões e não em torno de realidades que são realidades de má gestão. E em segundo lugar, em relação aos incêndios, não tenho mais nada a dizer, acho que é de facto lamentável que depois de tudo o que se falou, mesmo levando em conta o tempo do orçamento, acho que é lamentável que apareçam apenas 53 milhões de euros em 2018. Não há explicação para isso, e quando se ouviu tantos anúncios na televisão e tantas proclamações de planeamento em Pedrógão Grande, a única coisa que aparece neste orçamento são 53 milhões de euros de despesa em 2018. Não há explicação para isto. Só posso achar que está previsto em algum outro sítio que o Governo decide não dizer e também decide não dizer quanto é que vai gastar. Não é aceitável. Isto é o exemplo de como não se planeia. E, por último, em relação à questão dos lesados do BES e à dotação que aparece, eu salientava que, como medida on-off, me parece que se sabe de onde é que vem este valor de 150 milhões de euros, porque eu acho que das duas uma, ou o Estado não garantia a solução para nenhum dos lesados, ou vai ter que garantir para todos. E se tiver que garantir para todos, não são só aqueles que estão no acordo e que o Estado está a contabilizar. Portanto, é uma medida on-off que se vai repetir em vários anos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente.
Muito bem. Eu
vou ser muito breve, vou deixar tempo para o professor Paulo de Grau poder também responder à questão que lhe foi colocada. O que é que eu posso dizer? Em particular, em relação às medidas temporárias, está muito detalhadamente explicado no relatório e não tenho tempo para explicar aqui as razões que nos levaram em cada uma delas a não as considerar e as razões, portanto, estão absolutamente claras do nosso lado. Relativamente ao IRC, nós não somos partidários nem de subir nem de descer, o que nós somos partidários basicamente, e temos referido isso, e isso é parte da política orçamental. A política fiscal, que eu me consto, faz parte da política orçamental. Há a necessidade, que nós referimos há anos, de estabilidade no IRC, estabilidade nos impostos em geral, em particular no IRC, estabilidade e simplicidade no imposto. Nós, de facto, tendemos sempre a fazer pequenos aumentos, pequenas descidas, pequenas alterações, que para uma empresa que venha investir em Portugal exigem, e para as que já cá estão, exigem o recurso a advogados e especialistas de impostos, quando em outros países eles sabem exatamente com o que é que contam, e isso é um fator de competitividade fiscal. Em relação aos atrasados, eu não tenho a mínima dúvida de que, de facto, a principal questão é mesmo acabar com eles. Isso é, de facto, o essencial. Agora, o que está por trás da necessidade de acabar com eles é, de facto, uma política orçamental que seja realista, que não suba orçamento despesas que efetivamente se fazem, e temos o caso da saúde, tipicamente, onde isso tem acontecido, e daí voltamos à questão que eu disse da transparência e da informação. E deixava a resposta ao professor.
Senhor Vice-Presidente, por favor.
Thank you very much. Let me first say how happy I am to be here and to be able to participate in this discussion. I would like to reply to the questions that were raised by Mr. Galamba. You asked whether this debt sustainability that Portugal experiences today could be dealt with better at a European level. And here I must say, yes, of course, in an ideal world, that's what we would all like. And let me point out first that the ECB, since it started its QE program, has in fact put the debt levels of most Eurozone countries on a sustainable path, because it has lowered the interest rate dramatically, and as a result, the balance between the nominal interest rate burden and the nominal growth of the economy has created a favorable dynamics that brings down the debt to GDP ratios in almost all countries without you having to do anything, right? It's just in the dynamics of the relationship between these two variables. So that's in a way thanks to the ECB, but that is a temporary thing. We all know, and as the chairperson, Ms. Kat Cardoso, emphasized, we all know that this is going to change as soon as the interest rates are lifted, and this is inevitable, right? We cannot maintain this interest rate at this level. So here, Europe has done a number of things, but it's temporary. The other structural change that could occur, but that is probably not possible today, is systems of euro bonds, where Europe would take part of the national bonds and consolidate them. And, but that is something that will certainly not come about very soon. There is too much opposition to all that in the future. And therefore, in the end, the responsibility of the debt sustainability is Portugal's responsibility, as it is for all the other countries. Unfortunately, I would also prefer a world where we could count on the others to help, but that's not going to happen very soon. So it's the responsibility of Portugal to do it. And then, of course, I do understand that there is a trade-off here between two sustainabilities. One is the debt sustainability that we, as an institution, have to stress, right? We are paid, so to say, to tell you this is important, your debt should be sustainable, and when we are in good times, like was mentioned earlier, the Keynesian principle is in good times, that's when you do austerity, not in bad times. Of course, unfortunately, you did austerity in bad times. And then I understand, of course, the position of the government also when it says that, well, we have to correct for this because there is a debt sustainability issue, but there is also a social sustainability issue that we have to take into account. And that is also very important. It's important to maintain stability in a society. And I'm personally a little bit between these two sustainability problems. I understand that now is the time that one has to do some correction for austerity that has been imposed in the past and that has created misery for millions of people, and we have to alleviate this problem, but we as an institution say, watch out, there is a debt sustainability problem that you have to keep in mind and don't go too far.
Muito obrigada. Agradeço à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, ao Sr. Vice-Presidente, aos restantes membros do Conselho de Finanças Públicas, a disponibilidade para aqui estarem para esclarecerem as questões colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Estão encerrados os trabalhos desta audição. Vai começar de imediato a audição ao Conselho Económico e Social. Muito obrigada.
Igualmente.